Amém. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui compartilhando essa palavra. Correr para vencer. Essa palavra de Deus nós temos visto nesse semestre sobre o ministério da Nova Aliança. E esse ministério nos tem como objetivo nos levar à presença de Deus, não só na era que vivemos, mas no mundo que há de vir e por toda a eternidade. Jesus veio para isso, para nos aproximar do Pai, para nos colocar no Pai e para nos conduzir ao Pai nos dias em que nós estamos vivendo e também nas eras seguintes. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra que a vida cristã é como uma longa corrida, uma corrida de longa distância. E essa distância é o tempo da nossa vida, é o tempo em que vivemos. Enquanto nós estamos vivendo, nós estamos correndo. Por isso nós cantamos, não pararei de correr. E tem vários textos que nos mostram isso. Então, enquanto nós vivemos, nós corremos. E nós não podemos correr de qualquer maneira. Nós, no texto que nós lemos de 1 Coríntios 9, 23 a 27, isso fica bastante claro, que Paulo fala, não corro sem meta. Então existem metas, e também nós temos que ver como nós estamos correndo. Então a palavra de Deus, ela nos fala dessa corrida, mas ela também nos encoraja e nos ensina a como correr para chegar lá. Então o objetivo de Deus é que todos nós cheguemos lá. Então o objetivo nosso, o que que é? É cruzar a linha de chegada. E Deus está fazendo de tudo para nos levar até lá. Fazendo de tudo. E nós precisamos então perceber isso que Deus está fazendo e nos engajar nisso daí tudo, para que Deus possa nos abençoar. Então esse ministério da Nova Aliança, nós vimos em mensagens anteriores, é um único ministério. Então existe um único ministério. Nesse ministério, o Senhor Jesus é o ministro maior. Ele tem um ministério. E nós estamos incluídos nesse ministério para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Então, nós como ministro, nós precisamos ser um com o Senhor. Então, é isso que nós já ganhamos em mensagens anteriores. Não é que eu tenho um ministério, cada um tem um ministério. Existe um só ministério. Deus nos habilitou para sermos ministros desse ministério, dessa nova aliança. Então não é cada um sair para um lado querendo fazer alguma coisa para Deus, mas nós estamos caminhando e caminhando juntos. O apóstolo Paulo, o ministério, né, dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos leva a isso, a ser unânimes nesse ministério. Então Romanos 15, 5, dentro desse pensamento, desse ensinamento dessa unanimidade, Romanos 15, 5 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então esse sentir aqui, a palavra grega é phronel. O que quer dizer isso daqui? Sentir ou pensar, é a mesma coisa, sentir ou pensar. Então aqui quando ele fala que vos conceda o mesmo sentir, o mesmo pensar, o mesmo sentimento, pensamento uns para com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 2, Paulo fala algo semelhante. Ele fala assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. É a mesma palavra que phronel, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui é a mesma palavra, então eu poderia colocar aqui, tendo o mesmo pensamento. É a mesma palavra que penseis ali. Então o que ele fala aqui? Que a alegria dele era que fôssemos unidos de alma, o mesmo pensamento, a mesma mente, a vontade, a emoção, tudo isso fosse um. Então, essa unanimidade que Deus espera que tenhamos, esse sentimento ou pensamento único, né, que trará uma unanimidade na verdade, vem da nossa prática, conforme a palavra profética e o ensinamento dos apóstolos. Então veja que mesmo essa unanimidade, ela tem que ter uma base. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, os pensamentos são diferentes, os sentimentos são diferentes. Então, como que nós vamos ter unanimidade se nós somos diferentes, se nós pensamos diferentes, se cada um tem o seu pensamento, seu sentimento? Como que? O que, que Deus fez para nos trazer para uma base única de sentimento? O ensinamento dos apóstolos e a palavra profética. Então, essa é a base que nos traz para o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Se nós estivermos baseados na palavra profética e no ensinamento dos apóstolos, nós vamos pensar a mesma coisa. Porque não é o que eu acho, não é a minha opinião, mas eu estou seguindo uma determinação dada por Deus na palavra de Deus, e aí eu posso, junto com outros, ser um naquilo lá. Então, isso é o que nós precisamos atentar. Olha o que Filipenses capítulo 2, versículo 3 fala, fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então aqui no alimento diário de segunda-feira tem uma palavra muito importante ali, fala assim: se damos ênfase nas nossas próprias preferências, não haverá unanimidade, que eu acabei de falar. Saímos de uma base para ser unânime, porque nós estamos dando ênfase nas nossas próprias preferências. Fala, não, tem que ser desse jeito. Então nós impomos ou colocamos a nossa preferência, já quebramos, saímos dessa base da unanimidade. A unidade tem uma base que é o Espírito, que é Cristo. A unanimidade é o ensinamento dos apóstolos, a palavra profética. Não sei se vocês estão conseguindo captar isso aí. Então, vou dar um exemplo. Oração, por exemplo. Você tem uma prática, por exemplo. Você acorda todo dia às 4 da manhã e ora 2 horas, das 4 às 6. É o horário que você está com a sua mente limpa. Você tem um momento que você lê a palavra, você invoca o nome do Senhor, você faz orações. Então, das 4 às 6, ou das 4 às 5, ou das 5 às 6, você faz tudo aí. Isso é muito bom para você. Aí você chega para os irmãos e fala: não, todos nós temos que orar das 5 às 6. É o melhor horário. É o horário que a sua mente está limpa, você absorve a palavra, você recebe do Senhor. Não existe horário melhor. Não adianta fazer isso à noite. À noite você está cansado, você não tem atenção, tal. Está certo. É o melhor horário. Está tudo certo. Só que tem gente que não consegue fazer isso. Tem mãe que tem que acordar e arrumar o seu filho, preparar o lanche dele, mandar ele para a escola. Pai, mesma coisa, levar o filho na escola e trabalhar. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, quando nós colocamos aquilo, não, todos têm que fazer isso, a gente quebra a unanimidade. Nós causamos problema na igreja fazendo isso. Por quê? Porque nem todos conseguem praticar aquilo que eu pratico. Então, se eu pratico isso daí, isso está sendo bom para mim? Excelente. Outro consegue fazer na hora do almoço, outro consegue fazer à noite, outro não consegue fazer em horário nenhum. Talvez no ano seguinte ele consiga, talvez na década seguinte ele consiga. Talvez você que está fazendo isso, você já tem seus filhos criados. Como que você vai querer comparar com o outro? Um é jovem, um é adolescente, um tem filho, outro não tem filho, um é idoso. Cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um ritmo de vida. Nós não podemos, nas coisas práticas da igreja, querer imprimir aos irmãos aquilo que nós praticamos, embora seja uma maravilha para nós. Tem coisas que eu faço que eu nem falo nada para ninguém. Por quê? Porque é coisa minha. Entende? Então, a unanimidade, a preservação da unanimidade passa por isso daqui. Se damos ênfase nas nossas próprias preferências, não haverá unanimidade. Se não me considero superior aos outros, consinto em ter o mesmo sentir e pensar, poupando a igreja de muitos problemas decorrentes das divergências da alma. Ganhei muito nisso na segunda-feira, porque isso é uma realidade. Então nós estamos em um único ministério, nós temos um único foco, mas o jeito que isso vai acontecendo, Deus conhece cada um, e Deus vai suprindo cada um no seu tempo, do seu jeito. O importante é a gente ter a visão que nós precisamos correr, que nós precisamos nos voltar ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, fala assim: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, na vida da igreja há um só sonido, há um só toque da trombeta, e a trombeta deve soar o mesmo toque em todos os lugares. Então, o que está tocando aqui em Bauru, vai tocar em Rio Preto, vai tocar em Ribeirão, vai tocar em Fortaleza, vai tocar em Lisboa, vai tocar em Buenos Aires, vai tocar em todos os lugares. Esse é o soar da trombeta. Então, hoje nós temos uma palavra sendo soada, e quando nós nos colocamos nessa palavra, absorvemos essa palavra para praticá-la, isso vai gerando em nós o mesmo sentir e o mesmo pensar, né? E mesmo que aquilo não seja praticado por todos, mas todos estão naquele mover, todos recebem o benefício daquilo lá, né? Então esse deve ser o viver da igreja. Por isso o segredo da bênção é simplicidade e obediência, duas coisas que não são fáceis: simplicidade e obediência. Com o passar dos anos, a tendência nossa é perder a simplicidade e também perder a obediência. Então nós vemos um exemplo essa semana sobre a batalha de Jericó. Isso lá está em Juízes capítulo 6, e ali eles entraram na boa terra e logo já tinham que começar a tomar a terra, e já entraram e tinha Jericó, uma fortaleza, uns muros, a verdadeira fortaleza diante deles. E Deus deu uma estratégia para o povo: eles vão rodear essa cidade uma vez por dia, os sacerdotes levando a arca e tocando a trombeta. Vão fazer isso por 6 dias. Vocês vão fazer no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas tocando as trombetas, e no final das 7 voltas o povo vai gritar, e quando o povo gritar as muralhas vão cair, vocês subam e acabem com tudo, e só preservem Raabe e quem estiver com ela. Essa foi a palavra de Deus. Você está lá, você é um exército, né? Não tem estratégia nenhuma militar nisso daí, não tem lógica nenhuma muralha cair no grito. Então essa é a palavra de Deus, essa foi a palavra de Deus. Então tem coisas na palavra de Deus que nós ouvimos, nós temos que ser obedientes e simples, porque a bênção está em ser obediente e ser simples. Nos dias de hoje nós ouvimos algumas coisas também, mas será? Obediência e simplicidade, né? Isso vai fazer com que as muralhas caiam, né? Às vezes não tem lógica nenhuma, às vezes você tem uma ideia melhor, mas o que está vindo para nós, nós precisamos praticar com obediência e simplicidade. Hoje nós temos vários itens que precisam disso daí. Daqui a pouco nós vamos ver alguns deles. Então, se nós estivermos assim, engajados, né? O que é estar engajado? Eu sou um com esse negócio. Engajamento, né Juninho? No militarismo tem muito engajamento, né? É aquele andar estoiquel de Gálatas, né? Se viveis no Espírito, andeis no Espírito. Esse andar é estoiqueu, é um andar militar, é um andar, não é de qualquer jeito, né? Mas está todo mundo ali, em forma, sentido, né? Marcha, e todo mundo no mesmo lugar. Vira à direita, vira à esquerda, para, para frente, todo mundo junto, num comando, fazendo a mesma coisa. Isso é engajamento. Muita gente não gosta do militarismo, né? A pessoa não gosta de ser mandado. Não gosta. Eu trabalhava na polícia, era da polícia civil. Então, o pessoal civil e militar tem uma diferença. Qual é a diferença? Militar tem ordem. Civil, bagunça. Militar tem ordem. Militar tem chefe. Civil, ninguém respeita o chefe. Militar, você respeita o chefe. Porque se você não respeitar, você vai ser punido. Então, o andar estoiqueu, o andar onde existe um cabeça, onde existe um senhor, não é qualquer um indo para qualquer lado. Vamos para qualquer lado que no final vai dar certo. Não dá. Então, o Senhor, Ele nos mostra isso nessa questão de correr. Não correr de qualquer jeito. Existe um caminho. Cristo é o caminho.
Amém.
Precisamos percorrer esse caminho.
Amém.
E esse caminho vai nos levar ao Pai.
Amém.
Então nós temos que correr de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Então, nós não queremos na igreja hoje movimentos. Os irmãos têm repetido isso, movimentos de massa. Mas nós queremos igreja sólida, grupos familiares fortes, reuniões prevalecentes, todas as reuniões da igreja. Como que nós vamos conseguir isso? Obediência, simplicidade, engajamento, né? Engajamento, foco, comprometimento. São palavras, né? Que nós precisamos olhar para elas, e não são simplesmente palavras. Eu estou engajado, eu estou focado, eu estou comprometido. É isso que o Senhor tem falado para nós. Essa é a palavra profética, ou não? O que nós temos ouvido ultimamente? Dos irmãos que estão à nossa frente, nos conduzindo, recebendo do Senhor uma orientação e transmitindo a nós. Então, se nós somos um, nós vamos chegar lá. Fazendo o que tem que ser feito. É? Engajados, comprometidos e focados. Louvado seja o Senhor. Então, esse ministério da Nova Aliança tem fundamentos. Né? Tem três itens principais. São os princípios, a palavra e a prática. Os princípios são os princípios da palavra de Deus que rege a nossa vida. A vida da igreja é a nossa vida. A vida da igreja não é sábado à noite, domingo de manhã ou quarta. A vida da igreja é a nossa vida. Então, os princípios da palavra de Deus são princípios imutáveis. Não é o que nós achamos, as nossas preferências, não depende de época, são os princípios imutáveis da palavra de Deus. Estão lá. Então, você não encontra tudo que tem que ser feito, ou que não pode ser feito, ou que pode ser feito na Bíblia. Mas existem os princípios. E esses princípios já norteiam nossa vida. Então, você é um jovem. Existem princípios para um viver de um jovem. O princípio da palavra de Deus, que vai proteger o jovem. Você é casado? Existem princípios na palavra de Deus para os casados, para proteger os casados.
Amém.
E assim por diante. Então, existem princípios. Então, nós, conhecendo a palavra de Deus, nós conhecemos os princípios e vamos viver de acordo com esses princípios. Existe a palavra na Nova Aliança, nesse ministério da Nova Aliança. Existe a palavra fundamental, que são as verdades contidas na Bíblia. Você absorve essas verdades, eu absorvo essas verdades lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, lendo os livros que explicam a Bíblia, que dá um entendimento. Nós temos o fundamento da fé cristã, que é tratado por assunto. Então, aquele assunto, ele vai na Bíblia e condensa aquilo ali para dar uma ideia do assunto. Então, nós precisamos conhecer essa palavra fundamental sobre a salvação, sobre a justificação, sobre a conformação, sobre a transformação, sobre a glorificação, redenção, tudo isso, o Evangelho, Qual que é o plano de Deus para o homem? Tudo isso é palavra fundamental. Nós extraímos da Bíblia e dos livros. Também tem a palavra profética, que é o encargo atual do Senhor para essa era em que nós vivemos. Essa era tem coisas novas que não existiam, mas baseado na palavra fundamental, vem a palavra profética, nos conduzindo, nos blindando desse mundo, dessa era, das coisas que tentam nos tirar do Senhor, nos levando para um objetivo, para um alvo, onde Deus quer, nos resgatando desse mundo perverso, nos colocando no reino do Filho e do amor de Deus. Então, existe essa palavra profética também, que dá equilíbrio entre a palavra fundamental, para não ficarmos apenas na letra, com conhecimento, mas também não ficarmos apenas no Espírito, sem fundamento da palavra. Então ela dá esse equilíbrio, a palavra profética. Ela nos leva a exercitar o Espírito, para poder praticar a palavra de Deus. Ninguém consegue praticar a palavra de Deus se não tiver com o Espírito exercitado, cheio do Espírito. Então a palavra profética sempre tenta nos levar ao Espírito, a desfrutar do Senhor, exercitar o Espírito, para poder cumprir a vontade de Deus, aquilo que Ele está na palavra. E existem as práticas já são mutáveis. Práticas, elas vão mudando de acordo com as eras. Diferente da palavra fundamental ou dos princípios que estão na palavra. Então, hoje nós temos alguns exemplos de prática. Por exemplo, o grupo familiar de cuidado mútuo é uma prática que nós cremos que é uma prática saudável, está sendo restaurado, onde os irmãos estão mais próximos uns dos outros, onde eles podem se reunir e se abrir um com o outro e ter um cuidado mais próximo, onde um sabe os problemas do outro para poder ajudá-lo, para poder supri-lo. Então é um contato mais íntimo, que numa reunião grande é impossível de ter. Hoje ainda nós não somos tantas pessoas aqui, mas poderíamos ter 500, 1000 irmãos. Como cuidar de 1000 irmãos em reuniões grandes? Na verdade, isso não há cuidado. O cuidado existe nas pequenas reuniões, nas reuniões de grupo familiar. Então são práticas. Mas isso não está na palavra. Você não encontra isso, as reuniões de grupo familiar, de cuidado e multiplicação, na Bíblia. Mas é um princípio de cuidado, é uma prática baseada em um princípio, que uns devem apacentar e pastorear os outros, esse é o princípio. E a prática vem em cima desse princípio. Mas se não tiver grupo familiar? Não tiver grupo familiar, não tem grupo familiar. Mas pode ter outro meio de cuidado. Mas o que nós temos praticado hoje é o grupo familiar. São uma das práticas que nós temos. Outra prática, expor livro. Teve expor livro uma época, parou e agora voltou. É uma prática. Pode ser que daqui a alguns anos pare de novo. Mas hoje tem sido uma prática que tem levado os comportores nas cidades. Muitas pessoas estão conhecendo o Senhor, estão tendo experiência do Senhor, e a palavra do Senhor está sendo levada onde a carreta vai. Então é um meio da gente alcançar as pessoas. Mas é uma prática. Isso não é uma verdade fundamental, mas é uma prática para alcançar aquilo que a gente quer, pregar o Evangelho, levar vida para as pessoas. Outra prática, o Avança Jovem, jovem cuidando de jovens, os jovens, pegando o encargo de levar a vida da igreja, viver a vida da igreja intensamente. Então, os jovens, o que é o Avança Jovem? Qual que é a diferença disso daí do que das reuniões de jovens comuns? É que o jovem tem que se mexer, não esperar o adulto falar para ele, vamos cantar o S23? Porque o próprio jovem pode falar assim, vamos cantar o S23? O próprio jovem pode falar assim, vamos sair hoje para pregar o Evangelho? Não precisa um adulto chegar para ele e falar assim, vamos sair hoje para pregar o Evangelho? Eu já pode fazer. Vamos nos reunir para fazer, para orar? Não precisa de um adulto chegar para ele e falar assim: vamos nos reunir para orar? Isso é avança jovem. Avança jovem é o jovem, né, começando a vestir a camisa, se engajar na vida da igreja, né, estar focado naquilo que Deus quer para a vida dele. Então, essa é a questão do avança jovem. O que mais? Ministério de mulheres. Outra coisa prática, nossa, não havia há pouco tempo. Hoje as irmãs estão se juntando em todos os lugares, promovendo reuniões de mulheres, se capacitando com vistas à pregação do evangelho, ao crescimento da igreja, ao cuidado mútuo, a resolver os problemas da área das mulheres, que muitas vezes eram deixados de lado. Então, o que visa isso? Visa a edificação da igreja, visa o avanço da igreja, através de práticas. Então, e outras surgirão, e algumas deixarão, mas tudo visando a edificação do corpo de Cristo, e visando por fazer com que todos nós cheguemos lá, naquele dia. Então, isso, esse evangelismo dinâmico que está ocorrendo também, que é conhecido, né, como comportagem dinâmica, posso orar por você. Isso tem sido algo que tem revolucionado muitos lugares já. Nós precisamos começar também a intensificar isso daí, não deixar apenas para os comportores isso. Por quê? Porque nós temos visto que essa prática tem salvado muitas vidas. Muitas pessoas, todos os dias tem relato, pessoas que, coloquei um no grupo da igreja hoje, que recebemos hoje de irmãos lá do Cuiabá, se não me engano. Pessoas prontas para cometer suicídio. O que Deus faz? Deus pega uma pessoa que saiu na rua para isso e faz ela encontrar com aquela pessoa. Você acredita que Deus faz isso? Está fazendo isso todo dia. E vai fazer aqui também. Mas para Deus fazer isso, alguns precisam estar na rua. Estou falando que todos têm que estar na rua. Mas tem alguns que têm que estar na rua para que isso aconteça. Então Deus, ele usa o corpo. Então, essa é uma palavra que nós temos recebido. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas é necessário. É necessário. Quem que vai ganhar? Nós vamos ganhar. Deus vai ganhar. Outros vão ganhar. Então, nós precisamos praticar, né? Como que nós vamos praticar? Por grupo familiar. Isso pode ser praticado por grupo familiar. Podemos marcar um dia para quem quiser ir, vai. Mas o fato é que nós precisamos, né, começar a marcar. Eu sempre falo, tem que marcar data. Se não marcar data, não acontece nada. Então vamos, o nosso grupo familiar, vamos fazer um posso orar por você, sábado de manhã, em tal lugar. Não precisa ser calçadão, pode ser no próprio bairro, pode ser na frente do hospital, pode ser num supermercado, qualquer lugar, na rua. Mas nós precisamos, assim, experimentar isso. O irmão Pedro, ele tem falado assim, ó, deixa sair a frase, posso orar por você. Deixa sair a frase, posso orar por você. Então, o que a gente vê é o seguinte, que as pessoas estão precisando de oração. Assim como nós precisamos de oração. Se nós precisamos de oração, imagine quem está por aí, sujeito a todas as coisas dessa vida sem Cristo. Então isso pode ser praticado, não só na rua também, pode ser praticado pelo colega de serviço. Então a pessoa chega lá, todo mundo, pessoa, você pega, tem uma intimidade, está acontecendo isso na minha vida, eu estou triste por causa disso. Posso orar por você? Eu estou com um problema no meu casamento. Nós precisamos orar por isso. Várias pessoas têm experiência disso daí. Posso orar por você? Estou acontecendo, eu também já passei por essa experiência, eu venci através da oração, invocando o nome do Senhor. Vamos orar, vamos invocar esse nome
Creia que Deus vai te tirar disso.
Então, nós temos algo a oferecer. Então, esse evangelismo, às vezes o comportor ele vai com livros. Nós não precisamos fazer com livros se não quiser. Mas o importante é orar. O importante é o contato. O importante é falar qual que é a sua necessidade. As irmãs saíram esses dias aí, tem várias experiências. Fizeram isso na praça, no calçadão. Teve alguma, eu ouvi o relato de algumas. Às vezes vinha duas pessoas, duas mulheres. Posso orar por você? Uma fala, não, a outra fala, não, você não quer, mas eu quero. Então, existe isso. Tem gente que rejeita, outra não, não, ora por mim. Eu quero oração. Isso vai abrindo, né? Vai abrindo possibilidades, caminho para Deus agir através de nós, né? Louvado seja o Senhor. Então, 1 Coríntios 9:23, nós vemos que Paulo ele era alguém que dava um grande valor para o Evangelho. Ele fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, talvez você não saiba tanto as verdades, mas você consegue orar. E essa oração já aproxima da pessoa. Você já pode entregar para ele o que você tem. Então você fala, posso orar por você? Puxa, você precisa conhecer a Jesus. Se é um amigo, se é alguém, um parente, você precisa conhecer Jesus. Jesus vai abençoar a sua vida. Às vezes uma palavra assim, simples, ganha a pessoa. Fala, puxa, a pessoa. Aí o Espírito trabalha nessa palavra, a pessoa fala, puxa, realmente eu preciso de Jesus, eu preciso mudar minha vida. Aí você convida ela para ir no grupo familiar, você convida ela para ir numa reunião da igreja, faz uma visita para ela, faz uma oração para ela, as coisas começam a mudar na vida da pessoa. E nós, que achávamos que não tínhamos serventia nenhuma, começamos a ter valor. Deus começa a nos usar para salvar as pessoas, para que a vida das pessoas sejam mudadas por causa do poder que há no Evangelho. Então nós temos que ver que o poder está no Evangelho. Nós não temos poder nenhum. Você pode conhecer tudo, mas se não for o poder do Espírito, se não for a atuação de Deus, não acontece nada. Nós nunca vamos levar alguém a Cristo por argumentos, por conhecimento nosso, se não houver o Espírito agindo. Por isso, tudo que nós vamos fazer, o Espírito tem que estar à frente. Nós temos que estar dependendo do Senhor. E quando nós saímos dessas saídas, há uma dependência do Senhor. Quem que vai sair, não posso orar por você, sem depender do Senhor? Quem que vai sair numa situação dessa sem estar invocando o Senhor, ser comigo, nos abençoa, nos coloca a pessoa? Já é uma dependência. E aí, do outro lado, né, a ação de Deus. Por um lado tem a dependência de Deus, por outro lado tem a ação de Deus, colocando as pessoas que precisam receber oração. A pessoa sai para se suicidar, encontra com alguém para orar por ela. A pessoa está com problema de emprego, problema de casamento, problema familiar, encontra alguém para orar por ela. Então isso abre as portas para o Evangelho, abre as portas para a salvação. Então nós temos muitos relatos de pessoas. As pessoas são tocadas pelo poder de Deus. E o Senhor nos usa nessas situações. Então, Paulo ele vem nos mostrar que nessa jornada cristã, na verdade, é uma corrida. Paulo fala, isso é uma corrida. E nós precisamos correr. 24, né? 1 Coríntios 9:24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, na verdade que correm na pista, né, de corrida, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está falando assim, ó, lá no estádio todos correm, mas um só ganha. Ele fala, nós também devemos correr de maneira que o alcanceis. Nós também temos que correr para alcançar o prêmio. Ou seja, é correr mesmo. E para ganhar, o que ele fala? Todo atleta em tudo se domina. Por que ele fala que em tudo se domina? Ele tem dieta correta, ele tem treinamento. Ninguém ganha uma corrida se não treinar. Ninguém ganha corrida se não tiver com alimentação correta. Então o que ele está falando? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, a questão aqui não é quem chega primeiro. Ele fala de um atleta que corre, mas só um leva o prêmio. Mas a nossa questão não é quem chega primeiro. Por quê? Porque nós vamos chegar junto. Porque nós não estamos correndo sozinhos. Essa é a questão aqui. Eu andar estoiquel. Se você estiver correndo sozinho, muito provável você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você estiver correndo junto, no novo homem, junto com o corpo de Cristo, o novo homem vai atravessar aquela linha de chegada junto. Se você estiver no novo homem, você entra junto. Todos vamos entrar junto. Então a questão aqui não é quem chega primeiro, a questão é atravessar a linha de chegada. Porque nós não podemos ficar pelo caminho, não podemos sair, desviar de um lado para o outro. Nós temos que ter uma meta. Onde nós vamos chegar? Onde nós queremos chegar? É. E nós podemos associar esse texto aqui com Efésios 4:13, que fala: até que todos cheguemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos cheguemos. Todos nós vamos chegar. Prosseguir juntos. Uns precisam às vezes carregar os outros. Depois pode inverter. Você carregou alguém, o outro está te carregando mais para frente. Mas nós precisamos correr. Correr junto. É, estar juntos. Atos 20, 24, Paulo fala: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, veja, ele tinha a clareza que ele estava numa carreira, numa corrida. Ele fala: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então nós devemos também almejar isso, completar a carreira cumprindo o ministério de testemunhar o evangelho da graça de Deus. E Filipenses, quando Paulo escreveu Filipenses, ele fala que ele não achava que não estava pronto ainda. Ele fala assim, Filipenses 3:12: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Uma das coisas que nos impede de chegar lá é ficar olhando para trás. Ah, eu errei aqui, aconteceu aquilo lá, fico olhando para trás. Fico olhando para trás, não dá para correr, você bate na árvore, cabeça na árvore, você tropeça e cai. Tem que olhar para frente. É uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, antigamente eu persegui a igreja de Deus, quando Estevão foi apedrejado eu estava lá. Esquece disso daí. Jesus já me lavou, eu fui perdoado. Para frente, para frente, para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, no final da sua vida, quando ele escreveu 2 Timóteo, acho que o último livro que ele escreveu, já no final da vida, ele fala assim, 2 Timóteo 4:7-8, ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira. Aí, ó, agora aquela carreira que ele falou que ele não julgava ter alcançado, mas prosseguia, agora ele fala: completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, eu já tenho galardão, eu tenho a coroa da justiça, porque eu já fiz o que tinha que fazer. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Então aqui Paulo tinha certeza de que havia completado a carreira, estava pronto para receber o prêmio, essa coroa da justiça, o galardão. E aqui percebemos que para receber a coroa da justiça, nós precisamos, além de amar o Senhor, amar a vinda do Senhor. E quando nós amamos a vinda do Senhor, e aqui eu gostaria de fazer uma observação. Muitas vezes, sempre quando toca no assunto da volta do Senhor, a gente ouve as pessoas falando, né? Mãe, ele fala, ah, eu não queria que o Senhor voltasse não, porque eu não estou preparado. Eu não queria que o Senhor voltasse não, porque eu não estou preparado. E quando a gente vai começar a se preparar? É? Então, o que é se preparar? O que é estar preparado? Estar preparado é estar vivendo a vida da igreja. Estar preparado é estar reunindo com os irmãos, pregando o evangelho, tendo esse foco perfeito. Nós vamos ser, na volta do Senhor, quando nós fomos glorificados. Quando não tiver mais carne, não tiver mais morte, mas preparado é estar vivendo a vida da igreja e amando a vinda do Senhor. Porque amando a vinda do Senhor, nós vivemos o dia de hoje como se eu fosse voltar hoje, e nós vivemos na presença de Deus. Hebreus 12, 1, ele fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, todos aqueles irmãos que já partiram, estão nos esperando, né? Incentivando, vem, né? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está posta à nossa frente. Então aqui ele fala de duas coisas. Você quer correr? Não dá para correr com peso. Correr com peso é difícil. Você tem que estar leve, você tem que estar com tênis, né? Tem tênis para corrida. Qual que é a diferença do tênis para corrida e de um tênis para passeio? Tênis para corrida, ele é levinho, ele tem amortecedor, ele joga você para frente. A roupa de corrida é leve, não tem peso. Para correr não pode ter peso. Paulo fala, tira o peso. Então veja, Deus é maravilhoso, ele está falando para mim e para você. Lança fora todo peso e pecado. Essas coisas não nos deixam chegar lá, não nos deixa correr. Precisamos nos livrar desses dois empecilhos, todo peso e pecado. Mas não é só pecado, tem peso também. Peso é viver por si mesmo e para si mesmo. Isso causa peso. Nós nos sentimos que não estamos dando importância ao Senhor. Isso traz peso para a nossa alma. Inimizades traz peso. Ciúmes traz peso. Contendas, divisões, disputas, inveja, falta de perdão são fardos pesados nas nossas costas, sobre nós, e nos impede de correr. Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, com peso nas costas, venha a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, tirai esse peso da alma. Então, nós precisamos, nós que cremos no Senhor, já recebemos a vida eterna, já nascemos da água e do Espírito, nós já podemos entrar no reino de Deus. Mas para entrar no reino dos céus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Mateus 7,21 fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para receber a vida eterna, bastou crer, não precisamos fazer nada. Mas para receber o galardão, nós precisamos pagar um preço, que é fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso é o que vai nos levar a vencer, fazer a vontade de Deus. Toda a nossa obra exterior precisa estar respaldada pela nossa condição interior. Nós precisamos estar limpos de todo o peso, purificados pelo sangue e pela água, para poder prosseguir. Vamos nos desembaraçar. Amém. Vamos ajudar aqueles que não estão conseguindo. Vamos ser simples e obedientes. Vamos nos permitir ser ajudados.
Vamos correr para vencer.
Amém.
Um meta com o Senhor, exercitando o Espírito dentro dos princípios, ouvindo a palavra, obedecendo. Deus vai nos conduzir ao Pai, né? Vamos ser conduzidos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou. Jesus mesmo vai nos conduzir se nós estivermos nele, né? Correndo para vencer.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
Amém. Vamos cantar o hino S94. Tá bom? Uma vez.